nossa terra. Ecos do passado, olhares do presente, sinais do futuro. O pulsar da região, na voz das suas gentes e instituições. Uma produção Tiranor, com o apoio da RUM. Olga Menezes.
Bom dia, senhores ouvintes. Bem-vindos a mais uma emissão do programa Nossa Terra, uma produção da Direnor. Há 28 anos que levamos até si o melhor que a região tem para oferecer, com foco no Vale do Cávado, mostrando as suas tradições, usos e costumes e todo o ADN minhoto que compõe esta nossa terra. Das 10 às 12 horas, como é habitual, num programa de informação com uma perspectiva positiva, trazemos assuntos variados e de interesse comum para as nossas gentes. Neste domingo trazemos até si a União de Freguesias de Crespos e Pousada em Braga, que vamos hoje percorrer e conhecer melhor. Razões não faltam para ficar desse lado e juntar-se a nós nestas 2 horas do A Nossa Terra.
A Nossa Terra. O pulsar da região, na voz das suas gentes e instituições.
Esta semana em destaque, a União de Freguesias de Crespos e Pousada.
Com o apoio
Junta de Freguesia de Crespos e Pousada,
Solar da Pena e Quinta das Areias, uma estadia única com vista para as nossas vinhas.
Nomad Talent, Serralharia Civil, em Ferreiros, Amares.
O Loureiro Ponte Lima convida está de regresso a Ponte Lima. A 6ª edição, organizada pela Câmara Municipal de Ponte Lima, decorre no Pavilhão de Feiras e Exposições, de 9 a 11 de maio, em simultâneo com o evento equestre CSI, Concurso de Saltos Internacional, que se realiza na Expo Lima. Entre as inúmeras provas, haverá tempo para conhecer as propostas gastronómicas de food trucks e apreciar em boa companhia as características e os aromas únicos dos verdes da casta Loureiro, produzidos nesta sub-região do Lima. No palco, os concertos Abba Mia, num tributo aos Abba, e Kind of Queen, num tributo aos Queen, e muito mais. A entrada é livre. Visite de 9 a 11 de maio, Loureiro Ponte de Lima convida e CSI em Ponte Lima. A nossa terra. Há mais de 25 anos, o gosto por conhecer, a paixão em divulgar. Uma produção de Direnor, aos domingos das 10 ao meio-dia e em podcast no Facebook. A nossa terra, Braga, Vale do Cávado.
Crespos é uma freguesia situada a nordeste do concelho de Braga e dista 9 km da sede de concelho. Está rodeada pelas freguesias de Navarra e Santa Lucrécia de Algeriz, fazendo ainda fronteira com o concelho de Amares. Possui escola do primeiro ciclo, ATL, jardim de infância e um centro social com valências de creche, centro de dia e apoio domiciliário situado junto à Igreja Matriz. Na área desportiva, destaque para o parque desportivo utilizado pelo Arsenal de Crespos para formação de atletas, somando atualmente cerca de 100 jovens em vários escalões. Pousada faz fronteira com Amares, através do rio Cávado e Póvoa de Lanhoso, bem como as freguesias de Crespos e Este São Mamede. É uma freguesia conhecida pelos solos agrícolas férteis, que compõem os seus 304 hectares de superfície. Apesar do seu baixo índice demográfico, comparado com a sua extensão, Pousada não pode queixar-se de desertificação, uma vez que a qualidade das vias rurais, a construção de equipamentos, onde se destaca o seu jardim de infância e escola EB1, e a satisfação de necessidades básicas, rede viária e abastecimento de água, têm contribuído para a fixação e aumento dos seus residentes. Em 2013, no âmbito da Reforma Administrativa Nacional, foram agregadas, passando a ser União das Freguesias de Crespos e Pousada, e é sobre esta união e as suas gentes que vamos falar na emissão de hoje.
Para isso, nesta primeira hora do A Nossa Terra, acompanha-nos em estúdio o professor Luís Pimenta de Castro Damásio, investigador especializado em património edificado, e ainda via telefone, Nuno Oliveira, produtor de espargos. A todos, bem-vindos a mais uma emissão do programa Nossa Terra. Começamos por conhecer um pouco o do património da União de Freguesias de Crespos e Pousada e para isso nada melhor do que estar à conversa com o professor Luís Damásio, investigador em património edificado. Senhor professor, muito bom dia, seja bem-vindo ao programa A Nossa Terra. O professor Luís Pimenta de Castro Damásio tem 75 anos, é natural de Barcelos, foi professor de História no ensino secundário, desde 2015 que é investigador do Centro de Investigação Transdisciplinar Cultura, Espaço e Memória e especialista em Património Edificado.
Exato, é assim? Na Faculdade de Letras do Porto.
Muito bem, muito bem. Senhor professor, a sua família, penso que é responsável pela quinta Torre do Enchido, de onde vem esta denominação?
Este património, esta quinta, vem do lado da minha mulher. Está na família da minha mulher desde o século XVIII. O património é muito anterior. Pertenceu a umas famílias de apelidos Machados, de Vasconcelos, que temos a Torre de Castro em Amares, que é dos Machados, uma também em Amares, que é a Torre de Vasconcelos. Portanto, há aqui uma ligação de torres e de família, mais ou menos a mesma.
Muito bem.
No século XVIII, a meados do século XVIII, há uma família de Braga, Dias da Mota, que senhores da Quinta do Rechicho, e da Casa das Portas, na rua antiga, Rua das Águas. E ele vai adquirir este património. E este património estava totalmente degradado, quer da torre, quer da capela, quer da própria casa. E vai fazer uma intervenção muito grande nesta casa, vai reconstruir um pouco a parte da torre, em vez de tirar os merlões e põe cornija, porque era o material da época, o estilo da época, barroco. E vai pedir autorização ao arcebispo de Braga para poder reconstruir ou construir uma nova capela no mesmo local e com o mesmo oráculo. Isto sabe-se através da documentação que temos, uma parte. Outra está aqui no arquivo distrital de Braga e outra na Torre do Tombo. Portanto, temos os documentos que nos permite falar com mais segurança e com maior afirmação. A capela é reconstruída, é construída uma nova capela, porque a primitiva era do século XV. Constrói uma nova capela no mesmo sítio, como tinha referido, com o mesmo orago, em 1763. E a partir de 1763, esta capela vai ter uma atividade que é a Romaria de Santo Amaro. E aí já temos documentação que a partir dessa data até hoje, sem interrupção, temos a festa do Santo Amaro. Esta festa do Santo Amaro, uma vez que está ligada à igreja, e a construção da nova capela foi sempre já com autorização do arcebispado de Braga, quando fazemos a cerimónia, sempre com autorização da paróquia, do parco da paróquia de Crespos, e depois posteriormente informa esses dados para a arquidiocese. Portanto, é a via eclesiástica que permite a oficialização dessas cerimónias. Já são 250 anos de tradição, o que é muitíssimo bom.
Sem dúvida.
Muitíssimo bom.
Sem dúvida.
A casa é reconstruída, há uma construção de salões, mesmo de estilo da época de barroco. Isso vai descaracterizar um pouco os acessos à torre, porque a torre era autónoma. Há um aspecto importante a considerar, é que esta casa, primitivamente, no tempo da torre, ainda tem hoje o espaço da cozinha, porque naquela época, século XV, XVI, porque a torre em princípio é do século XIV, sem ter documentação, mas tudo indica que seja 14, em século XV já temos documentação da torre. Nessa época, a cozinha era um corpo anexo, em pedra, que ainda hoje as pessoas de tradição de família passa a ser a cozinha velha, porque só no século XIX a cozinha vai ser funcional dentro da casa. introduzida dentro da casa, do corpo da casa, no século XIX. Até lá funcionava a cozinha velha da antiga torre. São os aspectos principais. Entretanto, o próprio, digamos, Dias da Mota, que adquire isto, era o Jerónimo. E vai construir um fontenário com São Jerónimo. Uhum. Portanto, o nome que ele tinha, não é?
Sim.
E é um, portanto, quer a capela, quer a torre, mas quer o fontenário, esse conjunto de construções barrocas são todas dessa época. Portanto, há aqui uma forte influência de vários corpos da arquitetura barroca bracarense.
Uhum.
Porque dentro da capela, o altar foi, em princípio, está tudo atribuído à construção do foi o entalhador Jacinto da Silva, um homem que trabalhava muito com o grande arquiteto André Soares. E há ali uma forte influência no interior da capela e até mesmo nas janelas laterais da capela de André Soares. Curiosamente, convidei até o próprio Eduardo Pires de Oliveira, que tem uma especialidade em André Soares,
sim.
Ficou encantado com isso e confirmou que ali há efetivamente um estilo André Soares.
Muito bem.
São os aspectos principais, não é?
Da quinta, naturalmente.
Da quinta.
Esta capela, ainda que sendo privada...
Sim, privada.
Pergunto, durante o ano as pessoas procuram esta capela?
Sim, todo o ano procuram. Uhum. É por isso que nós podemos dizer até com mais semipública. Semipública porque nós, o contacto que temos com a igreja,
sim,
permite-nos ter essa abordagem, uhum, de facilitar as entradas das pessoas na quinta, na capela.
Sim,
e
sim.
É por essa razão que a quinta não está fechada aí.
Uhum.
Toda ela é fechada, exceto no acesso à capela. Portanto, há muitas pessoas que entram na quinta convencidas que aquilo é um espaço público,
claro.
E não é, porque nós permitimos o acesso das pessoas sem ter aquele, digamos, desconforto de entrar numa nova quinta. Não tem essa sensação.
Uhum.
Tem a sensação que entram na capela e pronto. Mas isso é todo o ano.
Muito bem, é muito interessante nessa perspectiva, naturalmente.
E muito pouco comum.
É, sem dúvida.
Muito pouco comum.
Estamos a falar de uma quinta muito grande. A que é que se dedicava a quinta?
A quinta era uma zona muito fértil.
Uhum.
E até a razão disso é o porquê de construir uma torre no século XIV naquele local.
Então?
Aquele local tinha que ser rico. Ninguém vai construir uma torre numa zona pobre, não é?
Uhum.
Portanto, a construção daquela torre justifica uma pessoa que tinha grande poder económico, que utilizava também a torre como casa forte e também como símbolo senhorial. Um aspecto mais senhorial, mais de imponência, de importância. E isso é um fator que explica. Agora, o lugar é o lugar do Enchidum.
Uhum.
Não é o nome da casa. A casa é que adquiriu o nome do lugar.
Do lugar.
Muita gente não tem essa noção. O lugar é antiquíssimo, não vale a pena, são os termos antes da fundação de Portugal já havia o Enchido, já havia aqueles lugares. E como a torre vai ser construída naquele sítio, fica a torre do Enchido. Apanha o lugar. Como muitos dos apelidos das pessoas são de lugares.
Claro. E, portanto, essa é a quinta hoje, provavelmente não tem a mesma dimensão que tinha outrora. Portanto,
de modo algum, não é? Porque no século XIX, finais do século XIX, com o fim do morgadio, dos empresamentos, a propriedade já pode ser dividida. Porque antes desse fim dos morgadios, não se podia dividir uma propriedade que estava emprazada ou vinculada.
Claro.
Eram propriedades não alienáveis, não divididas.
Claro.
A partir daí surge a divisão da propriedade, porque esses locais, esses espaços que eram empresamentos ou vínculos, ao ficarem livres, pode-se vender, pode-se partilhar. E a partir daí as partilhas vão dividindo, acaba um sistema administrativo que, por sua vez, a família também é afetada com essa divisão administrativa, e em vez de ser um mais velho, um mais habilitado a gerir a propriedade, termina esses sinais ainda de Idade Média, com o fim do morgadio, e a propriedade começa a ser dividida. em todo o país. Portanto, o Enchido, a Quinta do Enchido, é uma das propriedades que é dividida através de um número de proprietários e de modo como é que a partilha é feita. Portanto, a propriedade hoje em dia, a quinta em si está mais reduzida. A minha mulher herda a reserva da quinta, que é a parte mais nobre da parte agrícola, e a própria esse conjunto de corpos arquitetónicos. Uma parte, outras partes já ficaram em outros primos, uhum. outros familiares.
Muito bem. E essa quinta, outrora, no seu tamanho mais original ou mais próximo do seu original, o que é que produzia?
Produzia o milho a partir do século XVIII, uhum. com a introdução 17-18, com a vinda do milho maíz da América, e, com muita oliveira, muito azeite, muito azeite. Agora, estou a lembrar que é engraçado, quando se instituía uma capela, uma das exigências da igreja era obrigar o proprietário, antes de erigir a capela, tinha que pôr determinadas propriedades, terrenos, a pertencer à capela. E a capela só seria construída com esse tipo de património. Para que, se corresse mal, havia sempre a maneira, a mobilidade da capela ser autossustentável.
Uhum.
E, curiosamente, ainda hoje, vamos ver a capela cercada de oliveiras, porque era com essas oliveiras que dava o azeite para iluminar a própria capela.
Muito interessante, sem dúvida. Atualmente esta quinta está classificada como património de interesse municipal, penso uhum. que é assim.
Sim,
não
sim,
é?
Sim.
Como é que foi esse processo? Foi um processo longo, moroso, difícil?
Não, 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 até foi muito simples. Eu trabalhei já em dois planos de diretores municipais, em dois PDMs. Trabalhei no PDM de Vieira do Minho e de Vila Verde. Trabalhei nesses dois PDMs a defender o património. E apercebi-me que a melhor maneira de defender o património é classificá-lo. Porque a classificação permite, se for municipal até, por exemplo, começa por um município, temos já a proteção do próprio município relativamente à defesa desse património. Porque a defesa do património, uma das condições é o espaço de envolvência que é protegido. Neste caso, 50 metros ou mais, em todo o círculo da casa, para não haver construção. Porque há um aspecto aqui importante, é que Crespo está muito perto de Braga. E a construção entra em todos os concelhos. E todos os planos de municipais são adaptados a aumentar a área de urbanismo. E para evitar isso, a minha preocupação foi classificar a casa.
Claro.
O conjunto de quinta. Claro. Claro que eu vou tentar iniciar ainda o processo de classificação de interesse público para aumentar ainda a área e ter maior estabilidade, porque não é só a Câmara. Começa a ser o próprio Estado também a defender e a proteger esse património.
Portanto, quando muda de classificação, portanto, de interesse municipal para imóvel de interesse público, há aqui diferenças?
Há um reforço.
Uhum,
um reforço. Bem, enquanto o municipal é municipal, está dito, uhum. para aqui, se for de interesse público, é o município e também o Estado.
Uhum.
O IPC, portanto, esses institutos pertencentes ao Estado, ao classificar, ficam também a própria quinta e o que é classificado, dependendo do município e também dessas instituições. Há maior reforço de proteção.
Muito bem. Muito
e até se for de interesse mundial, tem maior reforço ainda.
Claro, com certeza.
Obviamente.
Com certeza. Portanto, neste momento, a casa, sendo assim, está para o usufruto, naturalmente, a casa, a quinta, para o usufruto da própria família, naturalmente, que é a proprietária. Eu pergunto-lhe se para o futuro têm projetos, algo novo que tenham pensado para a vossa quinta, para a vossa bonita casa?
Temos. O projeto só faz sentido, esse património que é classificado, se for conhecido. Portanto, um dos aspectos que estamos a iniciar o processo, e eu estou, é preparar a propriedade, a quinta, e a casa nesse discute, sobre o interesse de aproveitamento turístico, de classificação, portanto, ao estar classificada, poder ir pela via de turismo de habitação.
Muito bem.
E há aqui uma componente muito importante, que é a capela. Uma vez que é um património religioso, é um património também imaterial. E quer a importância e a riqueza até do altar, do estilo André Soares, tudo isso, tem a vertente religiosa, da tradição, da romaria. Isso pode ser bem explorado como turismo religioso.
Claro.
Que é um ponto importante. O Santo Amaro, por exemplo, é um santo que está representado também na própria sede de Braga. Fazer um roteiro sobre a visita das capelas e do Santo Amaro tem muito interesse, não é?
Sem dúvida.
E o enchido pode, com a sua capela, utilizar esse roteiro.
Claro.
Portanto, há uma tentativa nossa, proprietários, de explorar o máximo possível o património real e o imaterial para potencialidade com o objetivo do turismo e de rentabilidade, porque estas casas, obviamente, devido às grandes áreas e ao conjunto arquitetónico, exige muita manutenção. E não há maneira de fugir da manutenção em tudo.
Claro.
Qualquer edifício exige manutenção, e este muito mais.
Claro.
E até com uma responsabilidade muito grande, porque não é fazer a intervenção que a pessoa quer. Está dentro do enquadramento, dentro do estilo. Portanto, há aqui um cuidado muito grande em restaurar sem danificar.
Claro.
Sem descaracterizar, neste caso.
Claro, a própria classificação induz que sejam
induz
respeito.
Isso, exatamente.
Não é?
Exatamente. Uhum. E foi de inteiro acordo e de lucidez nossa de saber que há vantagens e algumas desvantagens. Nós não podemos fazer o que queremos naquilo.
Claro.
Isso é positivo.
Claro.
Para todos os lados, para todos.
Sem dúvida. Perguntava ainda ao seu doutor, e no contexto em que ela está, ou seja, a freguesia, o que é que destacaria no todo a freguesia, ou o que é que gostaria de ver na freguesia acontecer?
A freguesia, desde sempre, que eu conheço, porque eu só entrei nesta família e nos anos 80, mas através de conversa com a minha mulher e com os familiares, houve sempre uma grande ligação, uma forte ligação da capela, da casa, peço desculpa, da quinta, à junta da freguesia, à população
da freguesia onde está inserida.
Há um ótimo relacionamento e aí a própria junta sabe isso.
Uhum.
Eu estou a lembrar-me que até houve um ano que uma assembleia, uma reunião qualquer, foi dentro da casa, uhum, do enchido,
muito
da
bem,
junta da freguesia, o que prova que há uma empatia de um lado e do outro.
Claro. E em termos da freguesia, acha que ela tem aquelas infraestruturas que gostaria, por exemplo, a possibilidade de virem a ter na vossa quinta o projeto de turismo, não é? Turismo,
sim,
de habitação. Se acha que no todo em que ela está inserido, portanto, as infraestruturas são indicadas, têm aquilo que naturalmente necessitaria?
Está. Porque mantemos dentro da quinta toda a traça do conjunto da quinta. E o acesso é um acesso que é dado pelas ruas e estradas da freguesia.
Uhum.
E aí, a partir daí, nós temos o cuidado e a junta de freguesia sabe que nós temos também esse cuidado. Portanto, não estou a ver assim... Porque sabe que abrir muitos acessos, isso pode descaracterizar a própria quinta.
Sem dúvida, claro.
É preciso ter muito cuidado.
Claro, sem dúvida.
Muito cuidado.
Professor Luís Damásio, muito obrigada pela sua presença e pela sua partilha. Foi um gosto tê-lo connosco nesta emissão.
Muito obrigado. Eu também tive muito gosto. Muito obrigado.
Obrigada. A União de Freguesias de Crespos e Pousadas já oferece várias opções de turismo. O A Nossa Terra esteve à conversa com Angelique Olivet, proprietária da Quinta de Areias. Após várias visitas a Portugal, Angelique e o marido mudaram-se de França para Crespos, onde encontraram um espaço calmo e familiar que começaram a explorar em 2018. Partilham que a comunidade é muito acolhedora e os próprios visitantes o confirmam. Este espaço familiar é escolhido durante o ano por vários turistas, desde chineses e franceses, que vêm a Crespos desfrutar do sossego e paisagem.
Portugal, porque é um país muito bonito, muito tranquilo para a minha família, né, meu criança, e gosto muito de Portugal. Sim, férias, Porto e Braga. Em Crespos, porque é uma aldeia muito tranquila, campo, e gosto muito do norte de Portugal. Uma região com as pessoas muito simpáticas e gosto muito a gente para contactar com outra pessoa, muita pessoa, todo ano, e todos os países, Itália, Canadá, China, Rússia, espanhol, alemão. Tem muita gente, muito país diferente. Dizer que é muito, muito, muito bonito e muito tranquila. E comida é muito bom, muito quantidade. Gosto muito de Crespos e o sítio. Alors, minha casa tem um apartamento com um quarto, casa do banho, privada. E três quartos, e tem para três quartos tem uma cozinha para que faz o pequeno almoço incluído do preço do quarto, e outra pessoa pode utilizar a cozinha para comer. A minha casa tem churrasco, plancha, piscina, animais, ovelha, gato, cão, galinha. Sim, muito criança, gosto muito porque é tranquilo e fechado. E muito familiar. De falar com pessoa, contacta com pessoa de diferentes países, e gosta muito de falar com outra gente. E tem certaine pessoa que vem à minha casa, agora tem amigo, vem todo ano, porque simpático e gosto de falar e brincar com outra pessoa.
Vânia Correia tem 33 anos, é natural e residente em Vimieiro e é responsável pela Quinta das Areias Wine Country House, um empreendimento de alojamento de agroturismo inserida no solar da Pena. Este projeto, implantado numa antiga propriedade agrícola totalmente recuperada, combina tradição e história, arquitetura minimalista e a moderna, com turismo de natureza. Neste espaço podemos encontrar vários quartos familiares, bungalows ou até pernoitar num espigueiro recuperado. Os visitantes podem usufruir de um alojamento com acesso à piscina, passear pelas vinhas do Solar da Pena ou visitar a Praia do Cavadinho.
É conceituado num turismo rural, em que estamos cá para as pessoas vir cá para repousar, ouvir, como se costuma dizer, o aconchego da natureza. Temos cá as nossas vinhas, tudo isso para podermos receber todos de uma forma diferente. Nós, na parte exterior, temos uma vinha em que as pessoas podem caminhar, podem andar de bicicleta, podem usufruir da nossa piscina, podem usufruir dali da margem do rio Cava, de fazer um passadiço que tem lá, podem usufruir da nossa sauna, e depois temos a parte interior, que se refere aos quartos, à parte do sossego, em que temos várias tipologias de quarto, em que temos os quartos familiares, quartos duplos, temos bangalôs e temos o nosso famoso sequeiro, que é feito por um sequeiro mesmo. Foi remodelado para fazermos um quarto. No piso de cima é parte do quarto e a parte de baixo é parte da cozinha e sala. Temos um bangalô específico, que é o bangalô Charme, que tem jacuzzi, diferenciado dos outros. Temos um salão para fazermos eventos, em que temos capacidade para 60 pessoas sentadas, mas depois temos uma tenda em que dá para aumentarmos a capacidade das pessoas. Temos procura para tudo, batizados, casamentos, temos tudo um pouco. Temos muitos turistas de fora do país, como temos turistas de outras cidades e de outras freguesias, mas também temos cá turistas de Crespos. Tudo um pouco, mas temos muito ingleses, alemães, franceses, temos tudo um pouco. O feedback que nós temos tido dos nossos clientes é bom, o aspecto é a natureza, não é? O sossego, e falam da simpatia do pessoal cá da quinta que cá trabalha. Todos eles saem daqui satisfeitos com a Simone, principalmente ao pequeno almoço, e todos com o staff. Nós tentamos, o staff todo tenta sempre o máximo que eles se sintam em casa, que eu acho que é isso que é o principal, o nosso conceito, é que as pessoas se sintam cá em casa. Mas nós queremos ainda que seja muito mais positivo, estamos cá para trabalhar para isso, em que isto seja muito positivo. O positivo não é uma palavra que chegue, tem que ser o muito positivo. Na Praia do Cavadinho, para mim, acho que foi a melhoria maior aqui em Crespos. Sim, muito. Dia para dia, principalmente aos fins de semana, vê-se que há os movimentos são muito maiores. E agora, claro, o tempo aquecendo, tudo se vai transformando ainda melhor.
Seguimos a conversa com Nuno Oliveira, que já se encontra em linha.
O Sr. Nuno tem 48 anos, é natural de Crespos, é serralheiro e produtor de espargos. Sr. Nuno, bem-vindo. Bem-vindo ao programa A Nossa Terra. Eu iniciava precisamente por lhe perguntar, é serralheiro, mas também produtor de espargos, duas áreas muito diferentes, bem distintas. Como é que começou neste projeto de espargos?
Ora bem, o projeto de espargos, isto já vem de muito de trás, que desde criança, que trabalho na agricultura e sempre gostei da agricultura e adoro a agricultura. E a parte da serralharia é a parte profissional mesmo. A parte do espargo mesmo foi tipo uma brincadeira com uns colegas. Uhum. Eu também tenho uns projetozinhos e tudo começou basicamente de nós começarmos a conversar e uma brincadeira, apresenta então o teu arquiteto, e a partir daí basicamente ele apresentou-me os amigos que tinha dele todos os projetos, e o espargo foi uma coisa que me ficou sempre mais na mira, porque eles falaram em muita coisa, mas o espargo só se falou uma vez. Uhum. E eu gosto sempre do mais difícil, e o mais difícil naquela altura, estamos a falar há mais de 10 anos atrás, nunca se ouviu falar em espargos aqui no nosso norte, pelo menos.
Claro.
E aí cativou-me bastante ser um projeto, parecendo ser aliciante, até que é, não é?
Claro.
É que está aí mesmo à vista de olhos.
Claro. E eu perguntava, como não é uma coisa assim muito frequente, fala-nos um bocadinho como é que se cultiva o espargo.
Ora bem, o espargo é uma croa, uhum. Uma croa que nós chamamos, que é mesmo o nome dela, é uma croa. Aquilo, quem olha à primeira vista, é tipo um polvo muito pequenininho. Tem uma cabeça e as pernas de um polvo. Eu faço a comparação com um polvo porque é o mais parecido. O que acontece? Não só faz a plantação. Uhum. Depois de fazer a plantação, essa planta não se mexe mais durante 12 anos, que é mais ou menos a duração dessa planta, se for muito bem tratada e... E alimentada, que é mesmo assim, é como tudo, não é? Se alimentarmos bem uma criança, ela vem rápido.
Claro.
E aqui é a mesma coisa.
Uhum.
E a partir daí, da plantação, é tudo em camalhões. E tem, depois cada um faz as suas distâncias. Eu, por exemplo, pus 1,50 m, de camalhão a camalhão. Cada camalhão, que é tipo um camalhão, só para as pessoas entenderem, é tipo aqueles camalhões que nós fazemos para o cebolo.
Sim.
Em terra assim alta.
Sim.
E que tem carreira dupla. Cada camalhão tem duas linhas de espargos.
Muito bem, muito bem. E eu perguntava-lhe, podemos colher os espargos a qualquer altura do ano ou há uma época específica no ano?
Há uma campanha específica.
Uhum.
O espargo, normalmente, depois de ser plantado, como eu disse, nos primeiros, vamos chamar 3 anos, não deve ser colhido, que é para a planta se habituar à terra e começar a crescer, não é?
Sim.
E a dar o seu fruto, que é o espargo. Ao fim de 3 anos, o espargo vem sempre, sempre na mesma altura, que é nos inícios de fevereiro, a finais de fevereiro, começa a colheita, a campanha, e nós no princípio de junho, a meios de junho, acaba a campanha.
Uhum.
Quer dizer que o espargo começa a espigar e automaticamente quando ele começa a sair da terra já espigado, já não se consegue apanhar, porque o espargo tem que ter no mínimo 22 centímetros, que é para entrar no mercado, que é mesmo assim.
Claro.
de crescimento e ao ter os 22 centímetros ele começa a espigar e já não é, já não dá para apanhar, já começa a ficar duro e já não está na parte dele, que ele depois fica o resto do tempo todo para ele tornar a engordar, como se costuma dizer, engordar e a crescer para a próxima época da colheita.
Muito bem. Permita-me perguntar-lhe quantos quilos de espargos é que colhe em média por ano?
Ora bem, nestes poucos meses, a média, mais ou menos, se for uma boa gestão, 4 toneladas em hectare e meio estou a colher.
Muito bem, ainda
é. Estamos a falar num espargo biológico.
Claro.
Não leva produtos químicos nem coisas parecidas.
Uhum. Muito bem. Estes espargos não são todos iguais? Ou seja, deduzo eu que há diferença entre os espargos, não é assim?
Sim, sim. O calibre do espargo é muito relativo.
Sim.
Porque o espargo está no camalhão, vai crescendo, os mais grossos, os mais finos, uns intermédios, e depois nós, ao colher, é que fazemos a colheita. Ao fazer a colheita, o espargo sai do campo, entra numas tinas grandes com água bem, bem fresca para levar o choque térmico.
Sim.
Quando vem do campo. E depois fazemos o corte com 22 cm e toda a sua separação,
uhum.
que é os calibres por calibres. Aí é que nós é que fazemos a triagem, dizendo assim.
Muito bem. E o consumidor, como é que deve cuidar do espargo em casa? Ou seja, depois da sua aquisição?
Ora bem, o espargo eu mal o colho, gosto de levar logo para as lojas biológicas e depois, pronto, são tantos espargos, também tenho que fornecer às cooperativas porque as lojas não me conseguem consumir o espargo todo. O espargo normalmente, e este espargo biológico que eu tenho, ele aguenta-se muito bem num bom frigorífico, 8 dias.
Uhum.
O espargo, quanto mais fresco for, não é? Melhor é para fazer o trabalhá-lo na cozinha.
Claro.
O espargo que eu adoro fazer para mim é num salteado.
Muito bem.
Aquele espargo intermédio, nem muito grosso, nem muito fino, intermédio, faço sempre num salteadozinho. Depois há outras maneiras, há uns purés para fazer, já pode-se usar um espargo mais grossinho, até vai rende mais, nas sopas, mas o salteado é no tacho, é muito melhor, com um azeitezinho, alho, um salzinho. E um bocadinho, quem gosta um bocadinho picante pode botar um bocadinho picante, que será a pimenta, nada de outros
condimentos.
É isso mesmo. E assim está a ponto para ir para a mesa.
Muito bem. Permita-me já agora fazer aqui outra questão. Portanto, falamos que estes espargos são biológicos, têm por isso um tratamento diferente. Que tratamento é este? Como é que é um espargo biológico?
Ora bem, um espargo biológico temos que usar, mas como estamos mesmo na terra, não é? E sem usar químicos, que cada vez é difícil e aqui dá-me uma trabalheira terrível, dá muita mão de obra, para usar o espargo biológico. Porquê? Só uso estrume de cavalo,
uhum.
O estrume de cavalo, o estrume é muito mais forte e não traz pragas nenhumas para a terra. Se usarmos um estrume de vaca, por exemplo, o gado, como come muita erva, vai me trazer muitas pragas. As pragas o que é? É tudo o que traz da erva, que é a semente, que não ficam basicamente bem junto com o estrume, ok, na terra, vai me trazer mais pragas para a espargueira. Automaticamente uso, como estava a dizer, o estrume de cavalo, que é o melhor estrume, e deixa-se até o estrume ficar um bocadinho, até um bocado de tempo, que é mesmo assim, ele fica ainda mais forte em pilhas, para ele amadurecer um bocadinho. E uso muito alguma coisa, o calcário.
Sim.
E depois um bocadinho de estrume adubo biológico. Esse adubo biológico usamos pouco porque, além de ser muito caro, é adubo. Para mim é adubo, então eu prefiro usar muito mais o estrume de cavalo para me fazer essa diferença e para ficar mesmo o mais natural possível.
Muito bem, muito bem. E para os nossos ouvintes que possam estar interessados, onde é que podemos encontrar os seus espargos?
Ora bem, os meus espargos estão situados, que é a espargueira mesmo, em Crespos, Braga.
Uhum.
Esses espargos são muito também direcionados para uma loja que deve ser conhecida em Braga, que é a Biobrásica.
Muito bem.
Que é a cidade de Braga mais próxima. E depois há mais umas lojinhas aí. Esta estou a dizer mais porque é que até consome, vende muito mais espargo e sempre foi de início número um a começar e a motivar ainda mais a venda de espargo. Se não, é Biocrespos e nós temos um sitezinho da Biocrespos para divulgar mais um bocadinho o espargo.
Muito bem, muito bem. Nuno, muito obrigada pela sua partilha. Desejamos os maiores sucessos para o seu projeto.
Muito obrigado e a todos que estão nos ouvir.
Muito obrigada, obrigada.
Antes de terminar esta primeira hora, ficamos ainda a conhecer os petiscos servidos pelo bar da Igreja de Santa Eulália. Francisco Ferreira, responsável pela Comissão de Festas de Santa Eulália, é também responsável pelo bar da paróquia. Durante o ano, aos sábados à tarde, servem refeições e petiscos. O rei é o bacalhau com migas, uma receita de sucesso cujo segredo não se revela.
Sim, podem vir aqui experimentar o bacalhau. Temos bacalhau com migas, temos bacalhau assado com batata cozida, temos bacalhau recheado. É segredo da casa. Assim, o bolo, pronto, o alho, o azeite também tem que ser bom, não é? Pronto, isso tudo faz umas migas boas. A cebola, tudo isso. 4:30, 5 horas, até às 20:30, mais ou menos, servimos. Também o vinho, o bom vinho verde também é importante. Se não houver um vinho, o pessoal também foge, não é? E os outros petiscos, não é? Barrigas, febras, a sardinha pequeninha. Podem pedir a sardinha normal, frita, que vai ao lado com o bolo, não é? E depois há pessoas que nos pedem o bolo com a sardinha em cima do bolo. Outras pessoas pedem-nos bolo com carne. Também é muito bom. E também temos o bolo de alho, que é muito bom. O segredo também do bolo está na massa, não é? Saber fazer bem uma massa bem boa, não é? O segredo é esse. Está na massa e depois o forno é que faz o resto. Portanto, para as obras da igreja, que é sempre em primeiro lugar, quando há festa, também há uns fins de semana que trabalha para a festa, e nos dias da festa também trabalha para a festa. Sempre. Acho que dia 15, 16 e 17 de agosto. Assim, esta freguesia desenvolveu muito. Questões de ruas, centro social, o hotel, essas coisas todas, pronto, escolas, tudo melhorado, não é? Que antes era muito diferente. Temos um campo também, de futebol, que antes era lá em cima numa bolsa que se jogava. Temos um ringue, temos várias coisas, não é? Modificaram muito. Era um lar agora, que era importante mesmo. Bem, sei lá, se aparecesse uma pastelaria para fazer o pãozinho quente e tudo, para nos deslocar para outras freguesias, também era importante, não é?
Depois de um curto intervalo, voltamos já à conversa para conhecer mais e melhor a União de Freguesias de Crespos e Pousada em Braga. Fique connosco.
A nossa terra.